Segunda-feira, 26 de fevereiro, 9h53 da manhã, é o Notícias Agrícolas abrindo a sua programação, que ao longo do dia vai trazer as principais informações do agronegócio brasileiro. E agora também abrindo a programação da cobertura do setor sucro energético ao longo da semana. Conosco, então, Manuel Ortolã, presidente da Canaoeste. Faltando 2 meses para o início da safra, a região, a principal região dos fornecedores, dos plantadores de cana, agrupada na Cana Oeste, com base em sertãozinho e macro-região, já está com tudo preparado, com chuvas aí, mas esperando, torcendo para que o tempo seque, né? Porque já já as máquinas vão entrar para valer no campo. Mas também, Manuel Ortolã, como uma das lideranças principais desse setor, ex-dirigente do Orplana por 2 ocasiões, Consecana, enfim, é uma referência e, portanto, então também vai falar com a gente dos desafios do setor em relação ao RenovaBio que vem pela frente e as mudanças também pelas quais está passando a Orplana. Bom dia, Manuel, seja bem-vindo, prazer em ouvi-lo aqui novamente.
Bom dia, prazer é meu, uma satisfação poder participar do programa com vocês. Esperamos aí poder dar alguma contribuição nesse momento.
Com
Vamos lá.
certeza, vamos lá, vamos ver então, né? Manuel, como estava, a gente estava conversando um pouquinho antes, já tem máquina rodando, gente esmagando, quer dizer, não é uma, é quase que uma entre safra com cara de safra. Claro que os números ainda estão longe, né, do que seria a safra normal, né? Isso já dá o tom de como que vai ser a safra 18-19, Manuel, aí na região, na área da Cana Oeste?
Olha, é um sinal da movimentação da próxima safra, da tendência, né? Nós achamos, vamos dizer, esse fato do pessoal estar produzindo agora, nesse momento, ainda ter gente moendo aí, porque o etanol está com preço bom, né? Está remunerando bem. Então, os industriais, algumas indústrias que precisam faturar, elas continuam, apesar do tempo aí que não é favorável para o canavial, mas continuam a produzir. E essa produção ela é contabilizada para a safra 17 e 18, até dia 31 de março, né? E a gente vê que a tendência da safra próxima vai ser de ser mais alcooleira. Dificilmente o preço do açúcar vai ter uma recuperação para ultrapassar, digamos assim, essa melhoria do etanol, que hoje remunera mais, né? E o tempo está ajudando no sentido do desenvolvimento das canas. As chuvas estão caindo aí por toda a região. Como é sabido, nós deveremos ter uma safra menor do que a safra passada, isso em função do envelhecimento dos canaviais e também de um período de seca acentuado que nós tivemos na safra 17 e 18, que além da seca provocou muitos incêndios na região, e aí queimando canas que já tinham 2, 3 meses de corte, né? Voltando tudo à estaca zero, dando uma nivelada no canavial, e a queima das palhadas, né? E então isso, vamos dizer assim, canavial velho, essa transferência, vamos dizer, de um desenvolvimento da planta que já estava mais adiantado, voltando à estaca zero, isso vai impactar nessa safra 18-19. Esperamos então uma safra menor, mas claro que a cana responde bem à chuva, à luminosidade, e o tempo nesse sentido ele tem ajudado, digamos. Eu acredito que a cana vem respondendo bem à chuva, né? E com isso a safra tende a ser, digamos, um pouco melhor do que a gente estava prevendo. Quem sabe a gente chega mais próximo da safra passada, né?
Então,
Dessa safra que está se encerrando agora em 31 de março.
a gente pode entender mais ou menos assim, né, Manuel? A safra 18-19, já lá atrás, já ela já se mostrava que seria menor. né? Quer dizer, um pouco menor, até mesmo pela conjuntura do setor. Aí com a seca até setembro, outubro, a coisa ficou mais consolidada. Porém, agora nos últimos 4 meses, a chuva está dando um ganho, porque a cana a gente sabe que responde bem quando o clima favorece, né? Quer dizer, essa é uma das grandes vantagens da lavoura de cana, né? No entanto, então, você está imaginando que ela é uma safra menor, mas acima do que vocês imaginavam, então. Estamos falando mais ou menos de quanto, Manuel, por favor, o que você imagina?
É talvez uma safra aí na casa dos 580 milhões de toneladas.
Ou seja, no mínimo ficaria um pouco menor do que 17, 18, então.
Sim, acredito que vai ficar menor.
Perfeito.
Essa é a tendência.
Manuel, a gente falou do envelhecimento. Parece que isso é uma coisa, sobretudo nas regiões mais tradicionais, produtoras de cana, como a sua região, o centro de São Paulo, o centro-norte. Justamente nas regiões mais tradicionais, de cana, os principais polos produtivos é onde a gente encontra a cana mais antiga. Se a gente for nas novas fronteiras aí, sobretudo no oeste, segundo os nossos colegas, os seus colegas produtores de lá, não é tanto tão grave quanto em outras regiões. Por que isso, Manuel? Qual é a explicação disso aí?
Se eu entendi bem, nós estamos falando do envelhecimento do canavial.
Exatamente. É isso? O envelhecimento que é muito mais notado nas regiões mais tradicionais canavieiras.
Eu acredito que o problema está ligado à renovação dos canaviais, o percentual da área de renovação, que andava na casa de 15% a 20%, e já de alguns anos que nós estamos na faixa de 10% a 12%. Né? E aí tem dois fatores que, a meu ver, contribuem para esse envelhecimento, por essa redução. Primeiro, que nós tivemos anos aí, nesses últimos 6, 7 anos, aí, 5 anos, nós tivemos anos onde o clima não favoreceu o plantio da cana. O plantio tinha que ser interrompido por seca, principalmente. Tivemos aí 2014, tivemos um ano para trás também com problema de seca.
2014 foi o mais grave, né, Manuel?
Foi o mais grave, com certeza. Uhum. Então, o clima, às vezes, ele não favorece o plantio. Pode não favorecer por seca, pode não favorecer por excesso de chuva. Né? Essa é uma condição. E a outra também é que o preço da cana, que vem do preço do açúcar, do etanol, se nós olharmos aí das safras passadas, também não tem ajudado. O preço anda... A gente está com uma defasagem grande em relação ao custo de produção e o preço. E aí, que o produtor faz? Ele vai tentando esticar, né? Porque para renovar custa muito e ele não está tendo recurso para isso. Além do que, buscar dinheiro em banco também está caro para o produtor com a atual taxa aí de Selic. Então, ele vai tentando esticar a reforma, né? Reforma pouco, deixa... essa cana está mais ou menos, deixa ela mais um ano aí. E são essas duas razões que eu vejo como principais. Uhum.
Isso está chegando, Manuel, provavelmente a cana, a média das canas aí, naturalmente que nós estamos falando que deve ter ilhas onde naturalmente há produtores mais capitalizados que conseguem uma reforma mais satisfatória, né? E, portanto, tem uma cana mais jovem aí. Mas, na média, estamos falando aqui, está chegando até 7, 8 cortes, Manuel, provavelmente? Ou é muito? Acho que 8 cortes é muito, né, Manuel?
É muito, né? Entre 6 e 7 cortes.
Entre 6 e 7 cortes.
Nós, há 10, 12 anos atrás, aí, trabalhávamos com uma média de 85 toneladas por hectare, em média, né? Uhum. E acho que deve fazer umas seis safras que nós não chegamos nesse patamar. Nós tivemos,
Perfeito.
excepcionalmente naquele ano de 14, uma média aqui na região de 68 toneladas por hectare. Depois foi para 73, 71, foi para 75, beiramos as 80. Agora, esse ano mesmo, nós estamos falando em 77, 75, né? Então, houve uma queda muito acentuada de produtividade, função dessas circunstâncias, né? Função
Exato.
do clima e função também dos preços dos produtos aí, que não favorecem, e com isso fica mais difícil tomar investimentos, que por sua vez também ficam caros para os produtores em função da taxa de juros.
Os preços a gente vai falar já já, mas eu queria chamar a atenção dos nossos amigos que nos assistem, Manuel, é o seguinte: vocês estão numa região onde tem muita concorrência pela cana. Quer dizer, tem muita usina. E essa usina, ela disputa essa cana? Ou ela tá no, ela tá, é, as usinas aí são confortáveis, tem oferta abundante para eles aí. Então, na verdade, essa pseudo-concorrência acaba não funcionando.
Não, hoje essa concorrência reduziu bastante, né?
É, claro.
É claro que existe alguns casos aí de compra de cana, um comprando do outro, isso ainda existe, mas reduziu bem porque nós estamos na região aqui hoje com grupos grandes, né? Então, o número de unidades industriais que competiam, ou o número de proprietários que competiam, ele reduziu. Hoje você tem aqui na região a Dreyfus, que tinha cinco usinas aqui, acabou fechando uma, né? Logo que assumiu. Nós temos a Terreô, né? Que também hoje são sete unidades industriais dentro da minha região aqui. Você tem a Bunge, está um pouquinho mais para frente aqui, mas também com um grande número de unidades, um número de unidades industriais. Então, esse fato dessa formação de grandes grupos reduz um pouco a disputa pela cana, né? Antes tinha mais atores disputando cana, hoje você tem um menor número, né? Então, acho que
E aí,
a situação não vai deixar de existir, a gente sabe que existe, mas não é um negócio assim acirrado, né?
Perfeito. Até porque, né, Manuel, porque estamos falando de um entorno aí de que às vezes não passa de 200 quilômetros, então tem as usinas dos mesmos grupos estão muito perto de uma da outra, né? Então, quer dizer, não tem nem como haver uma diferenciação da oferta de preço entre uma e outra, né, Manuel?
É isso, exatamente.
Manuel, agora vamos dar um salto. O RenovaBio, agora ele é uma agenda oficial do setor, né? Quer dizer, está aí, agora a fase é uma fase de regulamentação. Nessa fase de regulamentação técnica, que vai se saber exatamente qual o tamanho que se espera das usinas e qual a participação do setor plantador, dos fornecedores. Quais são as expectativas da Canoeste, Manuel?
Nós vemos com um fator muito positivo a questão do RenovaBio, né? Estamos sinalizando até como a terceira etapa do setor aí, que nós tivemos lá o ProAlco, o início, depois tivemos o Carro Flex, e agora estamos achando que vem aí a terceira etapa. Mas veja bem, para nós que estamos numa região já tradicionalmente de cana, né, eu acho que o RenovaBio vai trazer para nós a oportunidade de resgatarmos a utilização das tecnologias, de aplicar mais recursos nas pesquisas e com isso proporcionar para nós ganhos de produtividade. Eu acho que é o ponto principal que os produtores hoje estão precisando de uma maneira, vamos dizer assim, meio que urgente, é dar esse salto de qualidade, esse salto de produtividade. Nós precisamos sair cana de 75, 80, 85 toneladas, dificilmente vai remunerar alguém. Nós precisamos ir para a casa dos três dígitos. Isso você só vai conseguir com investimentos. Aqui, eu falo assim, nós dificilmente vamos expandir área dentro da região, porque o que tem de área é praticamente onde pode plantar cana, está plantado cana. Só onde não pode é que tem alguma outra coisa, né? Mas a cana vai ter que expandir, porque nós precisamos de mais cana. Essa necessidade de você ter que dar esse salto das atuais 75, 77 para, sei lá, acima de 100 toneladas, eu acho que isso o RenovaBio vai contribuir muito, né? Vai dar essa oportunidade para nós. Porque certamente é um programa que vai incentivar bastante a pesquisa, né? E aí nós precisamos de variedades cada vez mais produtivas, vamos precisar melhorar as máquinas, melhorar o sistema de colheita, enfim, tem toda uma cadeia aí para você trabalhar e conseguir ganhos que, somando um pouco de cada lado, nós vamos chegar lá. Então, eu acho que para nossa região aqui vai ser muito bom. Estamos muito esperançosos aí e torcendo para essa regulamentação acontecer. A preocupaçãozinha que vem é esse ano difícil de mudança de governo aí, né? A gente tem pela frente agora aí esse pessoal todo que vai concorrer aí vai se descompatibilizar, né? Desincompatibilizar. E aí, mudança de ministro, pode ser que ocorra mudança de equipe, e o programa vai andando muito bem com a equipe atual, né? Tá andando bem. O pessoal fez a lição de casa, o pessoal aprovou tudo, e num clima muito bom. Claro que sempre há alguém discordando de alguma coisa, mas o resultado, a somatória foi muito positiva para. Eu diria até para você, não para o setor, mas para o país, né? Porque isso impacta o que nós estamos procurando resolver, é a questão ambiental, mas para isso existe uma série de soluções aí que vão trazer benefícios para muitas cidades, para regiões, para geração de emprego, renda e tudo isso, né?
É uma política de Estado, isso, né? Isso naturalmente que interessa a todas as regiões. Agora, Manuel, como você disse, há uma necessidade, então, de provavelmente melhorar a eficiência produtiva com o mesmo tamanho de área. Ou seja, para se chegar a essa cana de 3 dígitos, vai ter que se trabalhar com a mesma área, principalmente em regiões onde as fronteiras estão consolidadas, como aí, né, Manuel? Portanto, aí necessita das pesquisas, de mais investimentos em conhecimento, etc. Na verdade, isso daí também foi deixado de lado com os anos de crise, né, Manuel?
Pois esses últimos anos aí, como nós falamos aí, talvez os últimos 10 anos aí, nós tivemos esse problema sério, né? Foram muitas situações adversas ao longo dos anos, e isso contribuiu sobremaneira para que houvesse essa. Vamos dizer, nós regredimos, né? Em vez de ir para frente, nós regredimos no setor.
Então,
Mas
e agora nessa desculpa.
é função desse, não só de uma somatória de problemas, problemas climáticos, problemas, por exemplo, você no programa do etanol até hoje, né, você não tem uma definição de volume, você não tem regras claras para isso, né? Então, o setor até hoje investiu, vamos dizer assim, por conta de cara e coragem, né?
É
Foi
verdade.
tocando aí que não, enfrentando uma série de adversidades. E você não sabe nem hoje por que que o investimento está meio retraído. Não se sabe o que vai acontecer. Você não tem empresa,
Opa.
muda significativamente e o setor não anda, né? Então
Exato.
agora estamos aguardando, vamos torcer para essa regulamentação sair o quanto antes aí. E a coisa muda completamente, né?
Então, e nessa regulamentação que vai técnica, que vai ter até 6 de, até mais ou menos junho ou julho, né? São 6 meses, provavelmente, oxalá ela termine antes de começar a disputa eleitoral para valer, né? Pelo menos aí fica uma coisa a menos para depois entrarem na história, né, Manuel? E depois tem 2 anos para que seja implementado plenamente, né, para começar mesmo para valer 2020. Mas, naturalmente, que as empresas, elas necessitam de ter esse planejamento antecipado para começar a se posicionar, né, Manuel? Começar a planejar seus investimentos. Então, nós temos agora, vocês têm que conhecer como vai ser a participação do plantador, como que vai ser a bonificação que ele vai obter pelo auxílio à descarbonização do ambiente, né? E como que vai ser distribuído essa cadeia de valor dentro da cadeia produtiva, né, Hortolã?
Sem dúvida, nós temos bastante coisa para conversar aí para frente com o setor, né? Está discutindo isso, porque a melhor qualidade do combustível, né? O quanto mais ele, quanto menos ele poluir, digamos, né? Melhor vai ser o prêmio para ele, né? Porque esse produto vai ser certificado. Ele vai ser auditado, digamos assim. Você vai ter empresas aí no mercado que vão dizer: olha, esse etanol, o CBIO dele vale tanto, esse aqui vale tanto, o outro vale tanto. Então, quem tiver um produto melhor, né, mais eficiente ao longo de todo o processo, mais eficiente, por outro lado, menos poluente também. Ele vai ter uma remuneração melhor. Agora, o produtor está embutido nesse processo, tem cana dele ali, né? Então, se um lado vai ganhar, como é que vai ser a participação do outro que está trabalhando também?
Exatamente.
Evidentemente que os fornecedores para isso também vão ter que fazer investimentos para adequar as propriedades a todas as normas aí, rumo a uma certificação também, né? Então, aliás, nós já temos hoje duas associações em processo bem avançado nesse sentido e que, de certa forma, já começam a colher frutos desse trabalho que fizeram. Eu acho que ganha todo mundo.
Exatamente. Resta agora saber como que vai ser, até mesmo como que vai ser feita a base, a metodologia de cálculo, né, Manuel?
O principal aí era aprovar o programa, né? Daí, agora nós temos que trabalhar nessa fase aí para ver buscar a nossa participação, né?
Perfeito. E aí nós entramos também, né, Manuel, na Mudacana, no projeto Mudacana, da sua Orplana, né, onde você tanto tempo você como presidente, e agora você está conhecendo, você e as outras mais de 30 associações, está conhecendo os novos projetos, os novos andamentos, que a Orplana vai dar junto aos seus associados, né? Que vai desde a área de conhecimento, transferir mais informação, agregar mais esse produtor, justamente aquilo que você comentou, né, Manuel, de levar mais conhecimento técnico, né? Mas também a questão de uma espécie de meritocracia que vai ser, que vai entrar no jogo aí também para negociações, no ATR, né? Isso tudo, como você está vendo então, Manuel?
Olha, são novos tempos, né? Tudo muda. Eu acho que nós tivemos uma sequência de anos aí com o Secana dentro de uma norma que foi seguida. Mas hoje, exatamente toda essa transformação que nós estamos fazendo aí, exige de nós um trabalho para nos adequarmos a esses novos tempos. E as coisas passam pelo ganha-ganha. Quer dizer, tem que ser contemplado quem trabalha melhor, quem dá mais segurança, né? Nós estávamos falando aí um tempo atrás aí na questão de cana spot, né? Que isso traz problema sério para algumas indústrias, né? Quer dizer, se ela perde um contingente de cana que ela estava esperando, então discutir questão de fidelidade, de contratos, né? Enfim, o produtor, ele. E você não faz um trabalho desse se não tiver uma organização forte embasando tudo isso. Então, as coisas parece que acontecem, né? E nós, felizmente para nós, no momento foi muito oportuno de fazer a reestruturação da Orplana. Tivemos aí internado 2 dias aí com todo o pessoal discutindo.
Tivemos um probleminha técnico, mas já estamos voltando.
Pois não?
Pois não, pode continuar, Manuel. Deu uma travadinha, mas a gente pode continuar. Estamos no ar de novo.
Tá, eu estava dizendo que no momento certo para nós, tivemos a felicidade de fazer essa reestruturação na Orplana e já estamos colhendo os frutos desse trabalho, né? Então esse programa do Mudacana aí, ele vem na hora certa para ajudar os produtores a fazer essa passagem de um sistema para o outro.
Opa. Então, seu Manuel.
Da meritocracia, né?
Né,
A gente pode ter um ganho em cima disso aí.
seu
Mas
Manuel,
é um negócio. Oi.
nós estamos com um problema, tá travando muito o Skype do senhor. Mas como última pergunta, vamos ver se não vai travar agora. Quando a gente fala, então, portanto, de um produtor que ofereça segurança e qualidade no mercado, estamos falando também desse mesmo produtor que vai começar a ter mais conhecimento, que é também a base de todo esse projeto Mudacana, né? E aí, naturalmente, olhando para o futuro, né? Porque aí onde entra aquilo que o senhor comentou, são novos tempos, é uma nova cana, é um novo jeito de produzir, tudo alinhado ao futuro junto com o RenovaBio, né, Manuel?
Sem dúvida. E é importante destacar, né? Cabe à Orplana dar um bom embasamento, um bom suporte para as associações. E estas é que vão ter que se preparar para levar isso para o produtor, né? Então, o trabalho da Orplana é focado na associação, nos técnicos das associações, né? Nos dirigentes. E esses é que vão ter que fazer o trabalho da associação para os produtores. Mas eu fiz até essa observação na nossa última reunião. Nós não podemos também deixar de lado, aliás, eu acho que é o principal foco da Orplana, é a questão política, né? Porque nós temos que crescer, nós temos que estar mais presente junto à parte política, seja municipal, estadual, lá na federal. Onde realmente estão os projetos, estão as legislações que realmente nos protegem. É lá que a gente precisa estar presente. Hoje a Orplana já tem um grupo aí de dirigentes que estão frequentemente lá em Brasília, participando de vários segmentos lá, como do Instituto Pensar Agro. Nós estamos sempre junto fazendo a visita aos ministérios. Enfim, você tem que. A frente parlamentar, a gente tá também participando junto a ela. Essa parte política da Orplana precisa ser bastante trabalhada também para nós ganharmos amplitude nisso, né? A Orplana precisa. Aquela história: você não, às vezes você não é convidado para uma coisa e reclama. Não, nós temos que ter um conjunto de ações que dê visibilidade para a Orplana, para que ela participe de todos os fóruns do setor, das principais discussões, que ela seja chamada, seja ouvida também nas discussões. E esse é um trabalho que, graças a Deus, vai indo muito bem, e porque o Mudacana é um programa muito amplo, né? Ele é forte, mas ele é focado no produtor, na produção, digamos assim. Uma canetada pode derrubar muito esforço que você tenha conseguido nesse sentido.
Tá
Então, nós
ótimo.
temos que trabalhar lá em cima também.
Perfeito, então. E o Notícias Agrícolas vai ficar acompanhando então de perto essa situação toda, viu, Manuel? Foi um prazer falar com você. Tenha um bom dia e uma boa semana, então, tá bom?
Obrigado para vocês também,
Até
viu?
uma próxima. A região de Sertãozinho, a macro-região aí da Cano Oeste, como disse o presidente Manuel Tolan, naturalmente que vai entrar essa safra 18-19 de cana com uma produção um pouquinho menor que a 17-18, embora ainda 17-18 ainda tem gente moendo cana lá agora, porque oficialmente a safra termina no dia 31 de março. E também as expectativas da Cano Oeste em relação aos desafios de melhoria da produtividade, a melhoria, inclusive, da remuneração do seu produtor visando o RenovaBio, por exemplo. E o Notícias Agrícolas, então, fica por aqui com esta edição. Tenha um bom dia e aguarde que voltamos logo mais. Muito obrigado.